Bom dia, senhora e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto insere-se no conjunto de audições às entidades reguladoras da área financeira que está prevista no nosso plano de atividades. Temos connosco o Sr. Professor José Almassa, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, que é já presença habitual nesta comissão, ao qual dou as boas-vindas e dou desde já a palavra para uma intervenção inicial. Nós, conforme foi acordado, iremos fazer uma sequência de questões dos vários grupos parlamentares com resposta em conjunto, uma segunda ronda, se vá lá, facultativa, se algum grupo parlamentar entender necessário fazê-lo. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, dizer-te que é com enorme prazer e satisfação que, mais uma vez, estou nesta casa, portanto, a falar sobre aquilo que se tem vindo a desenvolver no âmbito da atividade seguradora e dos fundos de pensões. Eu preparei uma pequena exposição, não muito longa, sei que o Sr. Isto é uma reunião ordinária hoje e, portanto, não posso alargar muito. E nessa apresentação está dividida em três partes. Portanto, sendo isto uma reunião regular, portanto, anual, portanto, eu vou exemplificar e dar o exemplo daquilo que é o funcionamento do setor, tanto sob o ponto de vista do mercado, como também da atividade regulatória que temos vindo a desenvolver, tanto a nível interno, como da parte regulatória que vem importada, portanto, das entidades europeias e quais são os desafios que o setor tem pela frente. Começando pelo primeiro, se repararem, portanto, neste quadro, tem a evolução do número de operadores no nosso mercado, dentro daquela habitual distribuição que fazemos entre empresas de direito português e sucursais de empresas estrangeiras e empresas que trabalham em LPS, portanto, em prestação de serviços. Se repararem, portanto, há uma estabilidade muito grande, portanto, de entidades seguradoras, onde a variação quase que não existe. Portanto, de empresas de direito português, elas mantêm-se, portanto, são 42, onde, curiosamente, temos 41 sociedades anónimas e só há uma sociedade mútua. E, portanto, sendo o setor segurador uma atividade que tem por base o mutualismo, portanto, só temos uma mútua a funcionar no nosso mercado. E depois temos, portanto, as sucursais de empresas estrangeiras, que têm uma pequena representação, portanto, em termos de mercado, mas que são 35, portanto, eram 37 em 2012 e em 2013 fixaram-se em 35, portanto, há sempre aqui umas entradas e umas saídas. Portanto, das saídas, há uma saída de uma empresa, portanto, americana, portanto, deixou de funcionar no nosso mercado, e uma também, portanto, europeia, mas que, em termos do mercado, não tem grande representação. E depois temos as empresas a funcionar em livre prestação de serviços. Portanto, se repararem, há cerca de 544 entidades a funcionar em livre prestação de serviços, mas cujo volume de negócios é muito pequeno, portanto, não tem grande representatividade no nosso mercado. Em termos de negócio, como é que se comportou o setor no ano passado, de 2013? Portanto, o setor cresceu 20,7%, portanto, é um setor que fixou o volume de prémios em 12,3 mil milhões de euros, e esse crescimento é feito à custa, fundamentalmente, do ramo de vida. Portanto, o ramo de vida cresceu 33,4% em relação a 2012, e o ramo não vida caiu, portanto, desceu 4,4% relativamente ao ano anterior. Para isto, contribuiu este crescimento do ramo de vida uma alteração da política, se repararem no gráfico, portanto, ele em 2010 estava, portanto, era superior a 2011, em 2012 para 2013 veio a subir, mas ainda não atingiu os níveis de 2010. As indicações que tenho este ano, 2014, portanto, do primeiro trimestre deste ano, o setor, portanto, no ramo vida, continua, portanto, com crescimento e, em relação ao ramo não-vida, o nível de funcionamento está equilibrado, ou seja, estamos com um crescimento de 0, qualquer coisa, muito pouco, o que denota uma recuperação do ramo não-vida. Relativamente à sinistralidade, portanto, falei-vos agora nos prémios, portanto, em relação à sinistralidade, se repararem também, os custos com sinistros, portanto, têm vindo mais ou menos estabilizados, portanto, andam à volta dos 10 mil milhões em 2013, portanto, são quase 11 mil milhões, onde o peso maior, sendo o ramo vida aquele que tem maior volume de negócios, e neste momento representa quase 70% do negócio do mercado segurador, portanto, 30% é não vida e 70% é o ramo vida. A sinistralidade tem vindo a estar estabilizada. Se repararem até nos gráficos, portanto, é mais fácil de visualizar, verificamos que no ramo, portanto, o ramo onde há maior taxa de sinistralidade é no ramo acidentes de trabalho. O ramo acidentes de trabalho é um ramo que tem estado durante estes últimos 2 anos debaixo da vigilância apertada por parte do Instituto, dado que tinha vindo a funcionar com margens técnicas negativas e que nós temos vindo a criar, portanto, meios de controlo e de obrigar, portanto, os players do mercado a melhorarem esses indicadores. Mas mesmo assim já se nota, em 2013, no caso do acidente de trabalho, portanto, que é o segundo conjunto do gráfico, reparem que a sinistralidade no ramo acidente de trabalho, que em 2012 era de 112%, passou para 105%. O cuidado que temos tido neste ramo deriva, portanto, se repararem, portanto, como nós temos, no caso de 2013, 105% de sinistralidade, significa que a esta 105%, estamos a falar que são as sinistralidades, que são as indenizações diretas que são pagas, mas depois há que, se acrescentarmos aqui os gastos de gestão e os gastos administrativos, isto vai dar o chamado rácio combinado muito superior, o que significa que é um ramo que está a trabalhar com resultados negativos. Ora, isto é uma situação que não se pode, sob o ponto de vista prudencial, manter, e daí a nossa atuação. Os outros ramos têm estado com níveis de sinistralidade mais ou menos aceitáveis. Outro indicador que é importante e revela, portanto, a importância do setor tem a ver com a composição da carteira de investimentos. Ora, essa carteira de investimentos, se repararem, portanto, o ramo vida tem ativos de cerca de 42 mil milhões de euros. Estes ativos são ativos que servem para financiar, portanto, a atividade económica de diferentes maneiras. Se repararem, há uma parte, cerca de 30%, portanto, é o primeiro gráfico da esquerda, que está a financiar, está investido em dívida pública, e o segundo grupo são obrigações privadas, que são cerca de 43%. Ou seja, do total dos ativos geridos pelas seguradoras do ramo vida, cerca de 70%, portanto 30% em dívida pública, mais 45% em obrigações privadas, há 75% estão a financiar a economia. Daí a importância que o setor segurador tem como financiador da economia do país. E por vezes, deixem-me dizer só mais uma coisa sobre isso, não está aí no quadro, mas para mostrar a importância que o setor tem em termos do financiamento da economia, mas não só. O setor segurador, durante estes anos, portanto, tem mantido o nível de emprego direto de cerca de 12.500 trabalhadores e tem, além dos trabalhadores diretos, tem também trabalhadores que são indiretos. Mas dentro dos diretos ainda, além daqueles que trabalham nas companhias, temos que pensar que toda a parte da distribuição são cerca de 24 mil agentes e corretores que trabalham para o setor. Desses 24 mil agentes e corretores, também têm empregados. O que quer dizer que o setor, nestes últimos anos, no período em que nós temos passado, o setor tem gerado emprego, portanto é um criador de emprego. Portanto, o setor segurador não gerou desemprego durante este período. Antes, pelo contrário, criou postos de trabalho. Mas também, em termos indiretos, e a importância do setor em termos indiretos, no emprego, se repararmos que para desenvolver a atividade há um efeito indireto do setor que tem a ver, por exemplo, com as oficinas, tem a ver com os hospitais, com as clínicas, que funciona tudo à volta do setor e que também gera postos de trabalho e gera riqueza também. No ramo não vida, portanto, onde são os ramos, tem um peso menor, como vimos nos prémios, tem cerca de ativos, gerem ativos de 6 mil milhões, e desses ativos de 6 mil milhões, se repararem também, há uma grande parte que está a servir para financiar dívida pública e para financiar dívida privada. Por outro lado, outro aspecto importante também, isto sendo telegráfico, portanto, outro aspecto importante do setor, portanto, além dos ativos que gera e do financiamento da economia, há um aspecto importante que é a margem de solvência. Portanto, tem a ver com a forma prudencial como o setor é gerido. E se repararem neste quadro também, a margem de solvência do setor anda à volta de 211%. Ou seja, que temos uma margem de solvência disponível. E, portanto, em relação à exigida, portanto, a taxa de cobertura é de 211%. Portanto, o que mostra a solidez do setor e como que o setor, durante este período, não passou por problemas que outros setores passaram. Portanto, há aqui uma margem de solvência muito folgada, que isto tem a ver com os critérios de precaução que são utilizados na gestão das seguradoras. Os resultados do setor em 2013, portanto, fixaram-se em 670 milhões de euros, mas este resultado, é bom que eu vos dê uma explicação sobre este montante, é que dos 670 milhões de euros, para isso contribuíram duas operações que não são operações correntes e normais da atividade seguradora. Houve duas entidades, isto está no nosso relatório de análise de risco, que eu mando aqui a distribuir pelos grupos parlamentares, da análise de risco do setor, e que está explicado, é que desses 670 milhões, cerca de 200 milhões foram gerados por operações que não são operações correntes, portanto, derivaram de vendas antecipadas de carteiras e, portanto, que geraram, portanto, resultados em 2013, obviamente que não irão ter efeitos no futuro. Portanto, são resultados que foram gerados em 2013, portanto, foram entidades relacionadas com bancos. Também, nos fundos de pensões, os montantes geridos pelos fundos de pensões, portanto, têm-se mantido à volta dos 15 milhões, portanto, 2013, fixaram-se em 15,2 mil milhões de euros, não atingiu, portanto, os níveis ainda que tínhamos em 2009, portanto, em 2009 era 21,9 mil milhões de euros, mas, portanto, tem-se notado, desde nos últimos três anos, uma recuperação dos fundos de pensões. Relativamente, da mesma forma que eu falei, relativamente aos investimentos feitos pelas seguradoras, tanto em dívida pública como em privada, os fundos de pensões, que gerem, portanto, à volta de 15 mil milhões de euros, também servem para financiar, portanto, a economia. E, portanto, repararem, a dívida pública também financia a dívida pública em cerca de 24%, e obrigações privadas cerca de 16%, portanto é menor, e tem outra parte em fundos de investimento. Os outros, portanto, mais de onde se aplicam, não são relevantes. Ainda em relação aos investimentos, Em relação aos investimentos, deixem-me dizer uma coisa que é importante e que espelha o papel que o setor desempenha na economia. No caso dos fundos de pensões, a maturidade média destes 15 mil milhões de euros de ativos tem uma maturidade média de 11 anos. E, portanto, dá estabilidade, portanto, e torna o setor menos volúvel, portanto, aos riscos do mercado. No caso dos capitais, dos 40 mil milhões mais os 6 mil milhões do não-vida investidos, portanto, no mercado, como vimos em dívida pública, dívida privada, em ações e outros títulos, a maturidade média no ramo não-vida é de 7 anos. Portanto, há uma estabilidade de manutenção desses ativos nas companhias de 7 anos. No caso do ramo vida, essa maturidade média é de 4 anos. Outro dos indicadores, que foi um tema que me trouxe cá, portanto, à COFAP o ano passado, tem a ver com o resgate dos PPRs e, portanto, com as alterações da lei dos PPRs. Se repararam nesse quadro, este ano, portanto, 2014, já foram resgatados cerca de 6.200, foram certo 6.234 contratos de PPRs, com valores médios de 356 euros. O que, se fizermos a conta, portanto, 6.234 por 356, isso dá cerca de 2 milhões de euros de resgates de PPRs que serviram para pagar empréstimos hipotecários, portanto, os créditos à habitação, que serviram para esse fim. Se pensarmos que 2 milhões, destes 2 milhões, que o total de PPRs que são geridos pelas sociedades de seguros e pelas sociedades gestoras também, são de 13 mil milhões, digamos que o montante de resgates é irrelevante, é muito pouco, portanto, são cerca de 2 milhões que foram feitos durante este período. Sob o ponto de vista regulatório, o que é que temos ainda a fazer? Portanto, neste momento, está finalizado o processo de transposição da Diretiva da Solvência II, portanto, que é, ao fim e ao cabo, o Basileia III dos seguros, e neste momento houve aqui um bypass, portanto, em termos legislativos, mas isso a nível europeu, porque a Diretiva da Solvência II, que é a Diretiva de 2009, esta 138, não avançou desde 2009, porque, entretanto, foi alterada por outra diretiva, portanto, a chamada Diretiva do Ónibus 2. E essa Diretiva do Ónibus 2 já foi aprovada pelo Parlamento, portanto, está finalizada, e, neste momento, estamos em condições de fazer a transposição dessa diretiva para o direito português. O que é que vamos fazer neste momento? Portanto, está tudo preparado e vamos pôr a transposição da diretiva em consulta pública durante o próximo mês. E, portanto, significa que o regime jurídico da atividade seguradora, portanto, que era um decreto-lei 94-B, vai ser alterado com esta diretiva que, após, portanto, a consulta pública, que eu prevejo, portanto, ela vai ter que estar 30 dias em consulta pública, eu prevejo que para junho, julho, possamos, portanto, transpor, portanto, esta diretiva. Estamos também a preparar, portanto, outro tipo de documentos legais, portanto, que têm a ver com a transposição também para o direito português de outra diretiva que tem a ver com os planos de pensões profissionais. Portanto, esta diretiva é um projeto que vem emanado, portanto, da Europa e está mais atrasado e prevejo que só para 2015 poderá avançar. Até lá, este ano, 2014, ele não avançará. Outro documento também que está em preparação também a nível europeu, que nós vamos ter que depois transpor também, é a diretiva, tanto a IMD2, portanto é a diretiva da mediação, portanto a segunda diretiva, portanto será a diretiva da mediação que irá corrigir a diretiva, portanto a primeira diretiva sobre a mediação de seguros. Esta também se aponta só para 2015 a que será feita. Também está em curso, portanto, outro tipo de alteração, portanto, uma diretiva, que é a diretiva dos mercados e instrumentos financeiros, que é a MiFID, que tem a ver com a comercialização de produtos empacotados, portanto, que também está em alteração. Também outro documento, portanto, que também estamos a preparar, que tem a ver com o Key Information Document, portanto será ao fim e ao cabo dar um código aos documentos que circulam, portanto, de produtos financeiros, portanto isso é uma proposta de um regulamento, portanto que está em curso também. Relativamente a documentos que nós, portanto processos legislativos que nós já apresentámos no Ministério, portanto à tutela, temos presente o anteprojeto de decreto-lei que institui o regime de cobertura do risco de fenómeno sísmico e cria o fundo sísmico, portanto, que já está apresentado também. Temos também, já presente, portanto, no Ministério, um anteprojeto de regime de seguros especiais, portanto, de cobertura graduada de seguros de saúde, portanto, de longo prazo, e também vitalícios. Temos também entregue um anteprojeto de decreto-lei que altera o regime jurídico do Fundo de Acidentes de Trabalho. Ainda recentemente, como os senhores sabem, o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade de pagamentos de pensões que não estavam de acordo com a Lei de Acidentes de Trabalho e que teriam que ser da responsabilidade do Fundo de Acidentes de Trabalho. E, portanto, isto é um projeto de decreto-lei que está, portanto, que irá dar resposta, portanto, a essa questão que foi levantada pelo Tribunal Constitucional. Também foi apresentado a alteração à Lei 14 de 2008, que tem a ver com, que proíbe, portanto, e sanciona a discriminação em função do sexo, portanto, a chamada diretiva que é a de 2004-113, de 13 de dezembro de 2004. O que é que pensamos apresentar e que temos em mente apresentar iniciativas legislativas para submeter, portanto, à tutela? Um deles é o regime processual contra a ordenação, portanto, aplicado a todas as entidades que são supervisionadas pelo Instituto. Nós temos um regime de sancionatório e, portanto, de contra-ordenação diferente das outras entidades. Portanto, no caso do setor segurador, são 2 anos, o que é manifestamente pouco, e apresentámos, portanto, na tutela uma proposta de alteração deste regime para passar de 2 anos para 5, porque 2 anos, muitas das vezes, acontece que não há tempo para os processos avançarem e acabam por prescrever. Temos também em mente apresentar, portanto, uma revisão de um decreto de lei do 12 de 2006 que regula o funcionamento dos fundos de pensões e das sociedades gestoras de fundos de pensões. Portanto, esta alteração, isto fica dentro da alteração que nós vamos fazer quando fizermos a transposição da diretiva da Solvência 2. Outra das iniciativas que pensamos apresentar proximamente é a revisão do Decreto-Lei 291/2007, que é mais conhecido pelo aquilo que é o sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. E, portanto, pensamos apresentar, temos quase tudo preparado, e vamos, portanto, propor, portanto, a alteração também deste decreto-lei. Isto, em termos legislativos, portanto, são os pontos que eu acho que são mais relevantes para apresentar aos seus deputados. Quais são os desafios que nós temos pela frente, portanto, sob o ponto de vista da supervisão e da regulação? Ora, a diretiva da solvência vai ter que entrar, portanto, em funcionamento e não há hipótese de voltar para trás, portanto, é 1 de janeiro de 2016. Portanto, neste momento, um desafio que nós temos é dar cumprimento e aplicar as orientações que são, portanto, as chamadas guidelines, as linhas de orientação, que são fixadas pela entidade de supervisão europeia, que é a EIOPA. Outro dos desafios que temos é aplicar este novo regime, portanto, em 1 de janeiro de 2016, o que requer que durante este ano e o ano que vem, é um período de transição e que vamos pôr em prática já um conjunto de indicações e de orientações para que as companhias de seguros fiquem já a funcionar sobre o regime de solvência 2. Para isso, vamos iniciar, porque no final deste mês já começámos a trabalhar nisso, portanto, até dia 30 vai-se iniciar já, um stress test ao setor segurador e vamos também fazer um QIS, portanto, um estudo de impacto quantitativo para todas as seguradoras, no sentido de que, antecipadamente, fiquemos a saber se o regime de solvência 2, que vai ser um regime muito mais exigente do que o atual, se todas as companhias estiverem a funcionar debaixo das regras e dos princípios de solvência 2, qual seria o estado em que as companhias estariam hoje. Portanto, isso vamos iniciar também em simultâneo com o stress test, vamos fazer também, portanto, este estudo de impacto. Isto implica mudanças a nível interno, em termos de trabalho, porque é um desafio não só para as seguradoras, mas também para a parte da supervisão, e, portanto, implica que temos que ter um conjunto de pessoas a acompanhar, portanto, essas mudanças e a preparar essas mudanças, e que é um desafio também para a própria entidade de supervisão. Outros desafios que temos em mãos também é o desenvolvimento em conjunto de regulação internacional em termos das normas de contabilidade, seja das IAs ou das IFRS. Outro dos desafios tem a ver com o desenvolvimento de fundos de garantia. Portanto, o setor não tem um fundo de garantia. Portanto, se houver algum problema numa companhia, não há um fundo de garantia como há na banca, não é? Portanto, fundo de garantia de depósitos. Não existe. E procuramos, portanto, temos um fundo de garantia de automóvel, um fundo de acidentes de trabalho, mas que não prevê, portanto, estas situações. E é também o fundo sísmico que queremos avançar com ele, porque somos dos poucos países que estamos numa zona sísmica e não temos um fundo sísmico. Também, no âmbito da proteção dos consumidores, pretendemos reforçar, portanto, o nível de regulação e, portanto, acompanhando, procurando a defesa dos consumidores, e o comportamento dos operadores tem vindo a ser acompanhado e, portanto, ser vigiado por nós, no sentido de que, portanto, seja fornecido aos consumidores seguros informação completa e de forma que seja perceptível essa informação. Por último, para não vos gastar mais tempo, já deu passado o tempo, não foi, Sr. Presidente, uma das ações e dos desafios que temos tido durante o ano passado e este ano vai continuar, tem sido o investimento que temos vindo a fazer na formação financeira dos consumidores. Temos vindo a fazer ações junto das escolas, no sentido, nas escolas, estou a falar nos miúdos, não é? Nas universidades, nos miúdos, no sentido de que os miúdos nas escolas comecem a perceber a importância do conhecimento financeiro, e temos vindo a fazer formação nas escolas, diretamente com os alunos, atribuindo prémios, portanto, aos alunos, mas também, e neste momento estamos a fazer, que é fazer formação de professores, para que os professores nas escolas do ensino básico e secundário transmitam aos seus alunos o que é, portanto, o que são as finanças, como é que funcionam, portanto, tudo isto temos vindo a desenvolver. E acho que é um desafio importantíssimo este da formação financeira. E, portanto, terminava por aqui e fico à disposição do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação, quer da atividade desenvolvida, quer dos principais desafios que se colocam no setor. Vamos iniciar uma fase de debate. Dou a palavra pelo Partido Socialista ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Seguros. Eu começava pela, porque disse há pouco que não havia fundo de garantia, não que na banca também seja o fundo de garantia no caso de uma crise sistémica que garanta o que quer que seja, é o Banco Central, o fundo de garantia tem um valor irrisório quando comparado com o total volume de depósitos no país, mas obviamente que dá mais fragilidade ao setor de seguros, sobretudo porque não tem acesso à liquidez do Banco Central e, portanto, o fundo de garantia aí teria um conjunto de perguntas. A primeira prende-se com a privatização da Caixa de Seguros e o notícias que vimos abundantemente na imprensa financeira sobre problemas de solidez financeira por parte do comprador. E a primeira pergunta era saber o que é que o Instituto de Seguros tem a dizer sobre isso, acompanhou ou não o processo, e que comentários é que faz. Nomeadamente, já não sei qual foi a... Não sei se foi a Standard & Poor's ou... Já não lembro que agência de rating foi que pôs em causa a liquidez financeira e a capacidade do comprador de honrar os seus compromissos. Outra questão tem a ver com a evolução da carteira de ativos. O Sr. Presidente falou aqui várias vezes de dívida pública, mas não especificou a nacionalidade da dívida pública. Porque, e essa é a pergunta... Sendo este, obviamente, este um setor regulado, que tem critérios na aplicação, na gestão da sua carteira de ativos, qual o impacto do facto da nossa dívida pública estar em lixo no investimento do setor, nomeadamente na composição de carteira de ativos? Houve variações significativas quando o rating desceu abaixo de lixo ou não? Portanto, qual é... Um comentário, Sr. Presidente, a esta matéria. Composição da carteira, evolução ao longo do tempo e impacto, nomeadamente, da questão dos ratings na composição da mesma. Falou aqui também do stress test, obviamente que isto está relacionado com a pergunta anterior. Eu deduzo que os stress tests não serão, quer dizer, seguirão um critério semelhante àquele que é utilizado na banca, não será exatamente o mesmo, mas semelhante pelo menos, e, portanto, a qualidade dos ativos será testada e obviamente que a composição da carteira de ativos está diretamente relacionada com isto. Outra questão tem a ver quando os fundos de pensões da banca passaram para o Estado em 2011, no final de 2011, um dos requisitos da parte do Estado era que os ativos fossem ou dinheiro ou dívida pública. E, no entanto, nós vimos ali num gráfico que apresentou que a percentagem de dívida pública na carteira de ativos se manteve mais ou menos estável. E, portanto, era para lhe pedir que explicasse um bocadinho melhor como é que se procedeu este reequilíbrio da carteira de ativos do setor segurador, e como é que depois de passar o dinheiro dos fundos de pensões, depois de passar o dinheiro e os títulos de dívida pública para o Estado, que processos é que ocorreram na recomposição da carteira de ativos. E por agora é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Professor José Almassa. A minha primeira questão, também tentarei ser breve, tem a ver com a questão de realmente o setor segurador ter aumentado em 20,7% dos seus lucros, que equivale a 678 milhões de euros, mas, na mesma ordem, diminuiu 30% a sua margem de solvência. E isto poderá traduzir-se em numa diminuição de ativos do setor segurador. E aqui a primeira questão é relativamente ao cumprimento com os critérios do Solvência 2. Se esta diminuição desses ativos não poderá colocar em causa, no fundo, este cumprimento desta meta que é 2016, que é a entrada no Solvência 2. Por outro lado, a mesma questão relativamente aos stress tests. O que é que isto poderá, no fundo, influenciar, que irão começar agora, segundo o que eu sei, no mês para o dia 30, e, portanto, é esta... Esta diminuição da margem do ano que passou para este ano, que foi significativa, qual a influência nestes testes? A outra questão que temos é relativamente a umas notícias que vêm vinculadas que o setor segurador poderia ter aqui um risco de contágio do setor bancário relativamente à exposição da dívida pública deste setor bancário. Mas depois também ouvimos notícias em que diziam que o setor segurador ia realmente reforçar o investimento em dívida pública. Então, se um dos riscos que se coloca deste contágio é a demasiada exposição do setor bancário à dívida pública, será que faz sentido o setor segurador continuar a investir nessa dívida? Por fim, também gostaria de questionar relativamente à venda de 80% da Caixa de Seguros a um comprador estrangeiro. A nossa questão é que a Caixa de Seguros representa 30% do mercado segurador nacional. E portanto, a questão, para além de ir se o comprador tem ou não tem capacidade financeira de assegurar essa compra, a nossa questão vai mais no sentido se essa compra acautelou, e como vimos que aqui era um dos desafios que tínhamos no futuro, que era a defesa dos interesses dos consumidores, se esta compra, visto que é um valor significativo do mercado segurador, se acautela, no fundo, a continuação da saudabilidade do mercado segurador em Portugal e se o Instituto de Seguros de Portugal acompanhou realmente isso por forma a que no fundo, os consumidores ficassem acautelados no futuro próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao CDS. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Instituto de Seguros de Portugal e agradecer-lhes aqui a presença. Muitas daquelas que eram as questões do CDS já foram colocadas e, portanto, sendo esta apresentação bastante autoexplicativa, e tendo tido eu também a oportunidade de consultar a página do Instituto de Seguros de Portugal ontem e muita da informação que aí está disponível, as minhas perguntas iam mais na direção daquilo que nos parece ser a proteção dos consumidores, embora naturalmente que as questões colocadas quer pelo PS, quer pelo PSD também nos interessem. Em todo caso, elas vão no seguinte sentido, chegaram-nos alguns relatos de que haveria uma prática, não temos nenhuma noção se generalizada, se excepcional, mas que haveria alguma prática e uma vez que o setor segurador tem uma ligação muito grande com o setor financeiro, designadamente com o setor bancário, que haveria alguma prática de cross-selling de produtos de seguros naquilo que é o setor bancário e que eles seriam muitas vezes postos como condições ou como colaterais, digamos assim, como necessários à aquisição de alguns serviços da banca, designadamente a serviços de crédito, o que manifestamente perturbaria a concorrência neste setor e a proteção dos consumidores. Do que eu perguntava é se o Instituto de Seguros recebeu alguma reclamação nesse sentido, à semelhança do que aconteceu com o grupo parlamentar do CDS, e se tem algum conhecimento de situações desta natureza que obviamente nos preocupam, porque o que é normal, nós percebemos naturalmente as práticas de cross-selling, mas o que é normal é que elas sejam absolutamente livres e que os consumidores obviamente não sejam obrigados, digamos assim, a adquirir um pacote de serviços que inclui crédito e depois inclui uma série de outros serviços que não estão diretamente relacionados. E estou aqui a falar sobretudo de crédito a empresas, não estou a falar daquilo que é absolutamente natural, como por exemplo com crédito à habitação, estar associado a um seguro de vida, prática que é aliás corrente e nos parece absolutamente natural. Estamos a falar sobretudo de crédito às empresas. E em segundo lugar, e porque também tive a oportunidade de consultar na página do Instituto de Seguros de Portugal os dados relativos a reclamações, fiquei com a ideia que eles estão relativamente estáveis. E aquilo que consta da página, a não ser que obviamente a minha incursão por ela foi relativamente curta, mas aquilo que é feito é uma divisão por vida e não vida e depois dentro de não vida aquilo que são as outras formas de seguros. Se nos pudesse expor aqueles que têm sido ao longo, digamos, dos últimos 5, 10 anos, o tipo de reclamações mais comuns e a forma como o Instituto de Seguros de Portugal tem atuado e se identificou alguns comportamentos que devem ser corrigidos ou que tenham porventura já sido corrigidos, este aspecto era também bastante importante para o CDS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo PCP. Sr. Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. José Almassa. E a primeira questão que lhe queria colocar logo à cabeça é a seguinte: se considera que uma empresa, sociedade anónima, com capital social de 50 mil euros e apenas um trabalhador, tem condições para exercer atividade seguradora em Portugal, respondendo por 30% da cota de mercado. E coloco-lhe esta questão porquê? Porque recentemente o Instituto de Seguros de Portugal deu luz verde à compra de 80% da Caixa de Seguros pelo grupo chinês Fosun. Esta aquisição será feita através da Long Run Portugal. Esta empresa, a Long Run, foi constituída no dia 13 de fevereiro de 2014, isto é, já depois do Governo ter escolhido em janeiro a Fosun para a privatização da Caixa de Seguros. E é esta empresa que tem um trabalhador, capital social de 50 mil euros. E a pergunta que lhe coloco é, como é que esta empresa surge depois da promessa de venda da Caixa de Seguros? Como é que aparece envolvida neste negócio? Qual o papel desta empresa? Isso suscita-nos muitas dúvidas. Ver que a Caixa de Seguros, que responde por 30% do mercado nacional, vai ser adquirida diretamente por uma empresa, esta Long Run Portugal, que tem apenas um trabalhador, um capital social de 50 mil euros, e não entendemos o papel desta empresa aqui no meio disto tudo. E era este esclarecimento que lhe queríamos colocar, pedir, até porque, como disse logo no início, o Instituto de Seguros de Portugal deu luz verde a esta compra de 80% da Caixa de Seguros para este grupo chinês, que vai efetuar essa compra através desta empresa criada muito recentemente. E, portanto, há aqui uma grande opacidade e gostaríamos que isto fosse esclarecido cabalmente, esta questão. Uma segunda questão que lhe queria colocar, Sr. Presidente, tem a ver com a violação da lei de concorrência pelas companhias de seguros e por agências de assistência em viagem, que são propriedade das companhias de seguro, com abuso de posição económica dominante e abuso de posição de dependência económica. Relativamente ou contra micro e pequenas empresas do setor automóvel, nomeadamente oficinas de reparação automóvel. E este abuso traduz-se ou manifesta-se na imposição, na negociação das reparações por acidentes rodoviários, também, por exemplo, no uso de peças de substituição não de origem, etc. E também este abuso contra empresas de serviço de reboque e desempanagem, que se manifestam no estabelecimento de preços dos serviços que não têm em conta a evolução dos preços de combustível, a imposição de GPS controladas pelas agências, etc. E a minha pergunta, e com certeza saberá que há imensas queixas destas pequenas empresas deste setor relativamente aos abusos das companhias de seguro, nomeadamente das grandes companhias de seguro, e a pergunta é: o que é que o Instituto de Seguros de Portugal fez ou vai fazer, que intervenção é a sua nesta área para impedir estes abusos de posição dominante por parte das agências de seguro relativamente a inúmeras micro e pequenas empresas do ramo automóvel? Também relativamente a esta questão, ainda mantendo neste tema, a seguinte questão: as seguradoras podem pagar diretamente ao lesado em sinistros automóveis a indemnização decorrente desse sinistro? E neste caso não há lugar à liquidação do IVA. A informação que nós vamos recebendo e que temos no grupo parlamentar do PCP é que algumas companhias de seguro têm procurado pagar diretamente as indemnizações aos lesados, poupando dessa forma o valor do IVA. Mas se o lesado utilizar depois o valor da indemnização para fazer ele próprio a reparação numa oficina, obviamente vai ter que liquidar IVA e vai ter que o pagar do seu bolso. E, portanto, a questão que lhe queríamos colocar é: qual é a posição do Instituto de Seguros de Portugal sobre esta matéria? Se este considera que esta atuação de algumas companhias de seguro, de acordo com os relatos que nos chegam, é legítima, por um lado, tentando pagar as indemnizações diretamente aos lesados, poupando no IVA, e se depois não for feita uma reparação, portanto, é o Estado que é lesado, ou se for feita a reparação, é o lesado que vai ter que pôr no seu bolso o IVA e a companhia de seguro faz uma poupança que nós consideramos ilegítima. Gostávamos de saber qual é a posição do Instituto de Seguros de Portugal, se tem conhecimento destas matérias, se lhes chegaram queixas, como chegaram a nós, e o que é que fez sobre estas matérias. Uma outra questão relativamente à aferição dos planos de contingência das seguradoras, que é obrigatório por lei, mas que até há pouco tempo o Instituto de Seguros de Portugal não aferia do seu cumprimento ou viabilidade operacional. E a propósito disto, queria colocar uma questão concreta. E a questão é a seguinte: qual é o ponto da situação relativamente à reestruturação da seguradora Caixa, que até há pouco tempo do grupo Caixa Seguros, que andou a transferir funções abrangidas pelo contrato coletivo de trabalho do ramo segurador para o call center de Évora, através de um esquema que passava por apelidar o tal call center de plano de contingência e que, na prática, implica que os trabalhadores prestam serviço ou exercem funções no ramo de seguros, não estão abrangidas pelas obrigações e deveres profissionais inseridos na Convenção Coletiva do Ramo Segurador. Portanto, a pergunta geral relativamente aos planos de contingência, como é que tem sido aferida do ponto de vista da viabilidade operacional de cumprimento desses planos de contingência, e depois esta questão concreta desta seguradora e deste expediente encontrado por esta seguradora que eu acabei de escrever. E, por fim, uma questão mais geral: quais os critérios que o Instituto de Seguros de Portugal usa para assegurar que uma companhia de seguros pode ter atividade em Portugal? E a este propósito, se confirma a informação que foi chegando ao grupo parlamentar do PCP, que há em Portugal companhias de seguros que praticamente não têm no seu quadro trabalhadores. Recorrem sistematicamente a empresas de trabalho temporário, prestação de serviço, para executar as tarefas que deveriam caber a esses trabalhadores. Ou seja, companhias de seguro, quando vamos analisar o número de trabalhadores que estão no seu quadro, praticamente não existem, são muito reduzidos, mas que depois exercem a sua atividade através de contratos de empresas de prestação de serviço, ou seja, recorrem ao trabalho temporário. E gostaríamos, neste contexto, de saber quais são os critérios que o Instituto de Seguros de Portugal usa para assegurar que estas companhias de seguros podem ter atividades em Portugal e se considera esta atuação e esta situação normal. E se ela defende, digamos, é legítima no setor e se vai também de encontro àquilo que são os direitos dos trabalhadores que trabalham neste ramo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal para responder a este conjunto vasto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que me puseram e, com todo o gosto, procurarei responder. Começando pelo Sr. Deputado João de Lamba, relativamente às questões que levantou, que também a primeira questão relativamente à Caixa prende-se também com a questão posta pelo deputado Paulo Serra, portanto... Paulo Sá, peço desculpa. Peço desculpa. Que é a mesma, portanto, relativamente à Caixa. Vamos lá ver. Em relação à questão da solidez, como é que o processo foi feito em relação à autorização, portanto, autorização, é uma decisão de não oposição à operação, é isso que está escrito, no regime jurídico da atividade seguradora, que é o Decreto-Lei 194B de 98, é isso que está escrito. E, portanto, o que é que foi feito para que fiquemos com a situação clara daquilo que se passou. Vamos ver. A questão levantada por Sr. Deputado relativamente à solidez financeira do grupo e às notícias que foram apresentadas, lembrei-me agora, foi a Moody's até que falou nisso, antes até de se ter tomado a decisão. Ora, quando nós, portanto, a decisão, como sabem, foi tomada pelo Governo, e depois o grupo fez o pedido, portanto, ao Instituto de autorização, entre aspas, de não oposição ou oposição. Ora, nós neste processo consultámos várias entidades de supervisão. Consultámos, além dos dados económicos da empresa adquirente, e eu já vou responder a essa questão do long run. Consultámos a Autoridade de Supervisão de Hong Kong, onde eles têm uma empresa cotada em Hong Kong. Consultámos a Autoridade de Supervisão Chinesa e, portanto, nós aí consultámos as entidades de supervisão que estavam relacionadas com o grupo. Consultámos também em off a Autoridade de Supervisão de Macau, portanto, pela sua proximidade também foi consultado, porque são pessoas que conhecemos, e perguntámos, portanto, sobre o grupo e analisámos, portanto, as contas, portanto, de todas as empresas do grupo. Existem três empresas, e se repararam na comunicação, portanto, que foi distribuída, que nós, portanto, na sexta-feira ou na quinta, foram divulgadas, portanto, existem três empresas que entram neste processo. É a Long Run, é a Millennium Gain Limited e é a outra que é a Fosun Financial Holding Limited. E, se não se importa, a este ponto aproveito e respondo ao Sr. Deputado também, e pode ir na mesma, a resposta pode ser a mesma. E a pergunta, porquê a Long Run? Porquê a Long Run? E porquê que, quando se pergunta que é uma sociedade que foi constituída já depois da autorização, e porquê que aparece a Long Run? Quando os chineses, portanto as pessoas que vieram falar comigo sobre aquilo que pensavam sobre a forma de fazer um negócio, inicialmente pensavam criar uma sociedade de veículos sediada no Luxemburgo. E eu disse-lhes, olha, eu não gosto muito disso. Eu gostaria mais que os senhores fizessem uma sociedade em Lisboa, em Portugal, fizesse com sede em Lisboa e que, a partir de Lisboa, que canalizassem os vossos negócios a partir daqui. E daí, a tal criação da tal Long Run surge em parte por aí, porque eu disse, não vejo, porque estando aqui, os senhores estão cá, são supervisionados por nós, e estamos, a base chinesa do grupo Fosun fica em Lisboa, fica em Portugal, e não no Luxemburgo, como eles queriam fazer inicialmente. Portanto, não sei se foi por isso, mas presumo que sim, que eles aceitaram, portanto, esse meu reparo. Daí que a operação foi feita, e quem sinalizou na altura até foi a Millennium Gain Limited, não é? E está no contrato, portanto, existem... Perdão? Portanto, na altura, quem sinalizou o contrato foi a outra sociedade, foi a Millennium Gain Limited, ok? E, portanto, na altura, quando isso foi feito, e após a aprovação da operação, há contratos onde existe obrigatoriedade de tanto a Fosun Financial Holdings como a Millennium Gain Limited, eles vão já de imediato, após a aprovação que está escrito no contrato, de que irão reforçar os capitais da Long Run com os montantes suficientes para fazer o pagamento quando chegarem ao valor final da operação, ao closing da operação. Portanto, é isso que está em termos de Long Run, portanto, que foi a empresa que foi criada. Todas as análises que foram feitas, portanto, relativamente às contas das empresas do grupo, bem como as informações que foram recolhidas e que foram analisadas de parte dos supervisores que trabalham com eles, todas informaram, as informações que recolhemos, pela solidez do grupo. Portanto, a ideia, portanto, quando saiu essa notícia de que a Moody's, que eles não tinham solidez financeira, não é isso que vem mostrado pelos supervisores, não é? Portanto, e a informação que nós colhemos dos supervisores foi essa. Eu posso-vos até, portanto, passar-vos aqui uma notinha daquilo que, dizendo brevemente o que é que foi feito. A ver, nós analisámos todas as contas, portanto, todos os contratos que estão trocados entre essas três empresas, vão funcionar aqui três empresas, que vão ficar debaixo da nossa supervisão, portanto, as três empresas vão ser supervisionadas por nós, e nós, na decisão de não oposição, fixámos alguns parâmetros. Nomeadamente, paramos em termos de manutenção de níveis de solvência, onde o nível de solvência não pode descer abaixo de 150%. Fixámos condições e através, portanto, do grupo, portanto, destas três empresas, ao serem, portanto, supervisionadas por nós, onde a nomeação dos órgãos sociais tem todos passar por nós previamente também, e, portanto, temos que observar. Portanto, aquilo que no âmbito da solvência 2 já se vem aplicando, que é o fit and proper, e portanto temos que ver se quem, portanto, é nomeado tem condições para gerir, para administrar uma companhia de seguros e, portanto, tudo isso foi observado. Portanto, não temos indicações nenhumas em contrário, portanto, que desabone, portanto, sobre a capacidade financeira do grupo. Portanto, eu penso que, em relação a este ponto, está claro, mas se houver mais alguma questão, portanto, estou ao dispor dos seus deputados. Portanto, ponto 1, a long run aparece, as razões que aparecem foram estas, não é? Eu achava muito pior se eles pusessem a sede no Luxemburgo, não é? Portanto, do que estar em Lisboa. Portanto, e estamos a ganhar, temos cá a sociedade em Lisboa. Eu até lhe expliquei, olha, os senhores estão em Lisboa, têm uma vantagem, olha, os senhores querem ir para o Brasil, estão mais perto de ir para o Brasil. Querem ir para Angola, para Moçambique, estão mais perto de ir para Angola, para Moçambique. E, portanto, querem ir para a Europa, também estão mais perto da Europa. Portanto, estão aqui. Portanto, relativamente à segunda questão do Sr. Deputado Galamba, da evolução da carteira de ativos e dos ratings. Vamos lá ver, dos 25%, que são a parte da dívida pública, não são 25% de dívida pública portuguesa, não é tudo dívida pública portuguesa.
Agora a pergunta, como disse, para financiar a economia portuguesa?
Não, financia uma parte da economia portuguesa também, não é? Portanto, não é tudo dívida pública portuguesa. Hoje até era bom que fosse, porque o valor dos ativos, como a dívida pública até está alta, não é? Até estava a valorizar os ativos das companhias, não é? Portanto, até tinha essa vantagem, mas aí, who knows, isso pudesse acontecer. Portanto, dívida pública portuguesa são à volta de, no total, isto são 3 vezes 4, 12, são à volta para aí de 8 mil milhões que têm dívida pública portuguesa, mais ou menos. Okay? O resto tem dívida de outros países, espanhola, tem francesa, tem alemã, portanto está distribuído. E, portanto, os ratings dessa dívida, há, portanto, como eu vos disse, portanto, a maturidade média dos investimentos, há investimentos a 11 anos, no caso dos fundos de pensões, a maturidade média, mas também há a 7 anos no ramo não-vida e há 4 anos no ramo vida. Não é? Ora, consoante as maturidades, os investimentos que estão têm ratings diferentes. Posso-vos dizer, agora não tenho aqui presente, mas, por exemplo, nos fundos de pensões, a maior parte dos investimentos que estão feitos nos fundos de pensões, os ratings são ratings de A, nos fundos de pensões. No caso dos seguros, não são, portanto, não são de A, portanto, a maioria serão uns B+, portanto, são ratings desses que existem. Mas eu não tenho presente, isso agora de cabeça não tenho presente. Relativamente ao stress test, foi outra questão. Portanto, o stress test vai ser feito em dois cenários. Portanto, e os dois cenários, portanto, vão ser fixados um cenário base, não é? Portanto, vai ser fixado um cenário de choque. Não é? Portanto, isso é feito a vários níveis. Portanto, vamos dizer, se a dívida pública cair 60%, o que é que vai acontecer à estrutura das carteiras? Não é? Portanto, há ali vários parâmetros que vão ser ponderados. Portanto, e é nessa base que se pretende, que com esses cenários, portanto, que só vão ser dois, que ver o que é que acontece às companhias. No nosso caso, portanto, no nosso caso, em Portugal, nós, este stress test que vai ser feito, só vai ser feito às maiores. Portanto, vamos fazer a 50%, que é o que é obrigatório. O calendário, portanto, vamos começar a 30, o que está fixado, isto é um stress test que é emanado pela IOPA, portanto, não é por nós, não é? Portanto, nós vamos cumprir com aquilo que vem, de Frankfurt, não é?
Quer dizer, normal.
Portanto, aquilo começa a 30, não é? Portanto, vai começar a 30 deste mês e vai ter que ser finalizado a 14 de junho. E depois há um período em que os dados têm que ser tratados, como é normal, e isso tem que ser comunicado à IOPA. E é comunicado à IOPA, e a IOPA, em novembro, até meados de novembro, vai dar os resultados globais de todo o setor segurador em toda a Europa. Que é isso que está previsto. Não é? Última questão. Fundos de pensões da banca que passaram para o Estado. Não é? Portanto, a última questão que pôs. Isto é de 2011, não é? Isto é de 2011, portanto, o Instituto não teve nenhum papel nisso.
Mas a pergunta era uma recomposição de carteira posterior a essa entrega.
Portanto, quando foi a entrega dos fundos, foram ativos e passivos. Portanto, se reparar nos ativos dos fundos, há uma redução. Se reparar, portanto, nós tínhamos ali, nos últimos, era à volta de 15 mil milhões, e antes eram 21, não é? Portanto, houve uma redução de 6 mil milhões. Não é? E, portanto, quando eu retiro ativos, retiro passivos. Portanto, eu tirei responsabilidades e ativos também.
É como foi entregue ao Estado, era... não corresponde à composição da carteira geral do...
Sim.
Que era só dinheiro individual.
Não vamos entrar
em... Era só para clarificar a primeira coisa.
Portanto, eu penso que respondi às suas questões todas, mas depois podemos ir uma segunda volta, se o Sr. Presidente autorizar. Em relação ao deputado Nuno Serra, do PSD, as questões que pôs relativamente aos lucros e à solvência e à diminuição da margem de solvência. Ora bem, portanto, os lucros, como eu disse, os 670 milhões de lucros, uma parte foi derivada de operações que não são operações correntes, não é? Foram operações que, no 2013, de dois grupos financeiros, portanto, de seguradoras que estão relacionadas com bancos, não é? E, como sabem, os bancos andaram a precisar de dinheiro, não é? Portanto, e então houve duas seguradoras dentro desses grupos que fizeram uma venda antecipada de negócio, fizeram um VIF, um Value in Force. Eu, no relatório de análise de risco que eu distribuí, que mandei para todos, está lá uma parte a falar sobre isso, nesse relatório. E, portanto, fizeram venda antecipada. Para quê? Para que, com esse dinheiro que realizaram antecipadamente, para capitalizar os bancos. Não é? Portanto, acabou foi dinheiro que foi transferido para o setor bancário. Ora, há uma diminuição da margem de solvência, como diz, 256% para 211%. Não é? Porquê que há uma redução diminuição da margem de solvência? Porque havia ativos em excesso. Portanto, ou seja, existiam companhias que tinham ativos em excesso e, portanto, reduziram esses ativos. Portanto, tinham, por exemplo, empréstimos subordinados e esses empréstimos subordinados, nós autorizámos que esses empréstimos subordinados fossem liquidados, o que veio reduzir essa parte dos ativos. Portanto, daí que a margem de solvência tenha reduzido, porque também não tem interesse para uma seguradora ter ativos em excesso. Não é? Se eu tenho responsabilidades de 2 milhões e tenho lá ativos de 4 milhões, não tem interesse nenhum. Não é? Portanto, é dinheiro que está ali parado. Não é? E, portanto, houve uma redução efetiva, sim senhor, de 256 de 2012, ou 260, para 211, exatamente por isso, que havia excesso de ativos. Risco de contágio com o banco, era outra questão. Olha, isso, nós fazemos uma supervisão, nós fazemos uma supervisão integrada, não é? Portanto, e quando existem situações que nos parecem que há aqui contágio, risco de contágio com a banca, nós, portanto, há determinadas operações que nós não permitimos que sejam feitas, não é? E, portanto, esse risco em relação ao nosso caso, portanto, o que é que falamos? Quem que tem banca? Temos o BCP e o Ocidental tem seguros, tem o BPI, tem o BES, não é? E não tem havido problemas de transferir, portanto, o risco de um lado para o outro. Portanto, poderia existir, em alguns casos, de alguns produtos que são comercializados pelo setor bancário, mas eles são sempre previamente autorizados por nós. E, portanto, se o produto em si não nos cheira bem, como eu costumo dizer, portanto, se nós não entendemos bem, se eu não entendo bem o que é, eu não o autorizo. Portanto, se o produto que me querem propor, se eu não o percebo, eu digo, olha, eu não percebo, não autorizo. Na dúvida, não autorizo. Portanto, esse problema não tem existido. Relativamente ainda à venda da Caixa Seguros, o Sr. Deputado perguntou se estavam acautelados, portanto, a defesa dos consumidores. Um dos compromissos que o grupo adquirente tem é fazer a transição e manter toda esta transição, tanto que eles vão manter a equipa de gestão, vão manter tudo, exatamente nos modos em que está. Ou seja, há uma mera transferência do detentor do capital, não é? Mas o resto funciona tudo igual. E esse compromisso existe e está escrito no contrato, eles têm que o manter durante 4 anos, portanto, nem sequer podem vender durante os próximos 4 anos, e, portanto, isso está assegurado. Portanto, isso não há, este não tem problema. Em relação, já agora passava para a senhora deputada Cecília Meireles, E pôs-me duas questões relativamente à proteção dos consumidores. Vamos ver. Nós, desde 2010, que o setor segurador, relativamente à proteção dos consumidores, eu diria que, em termos dos supervisores europeus, dá messas, ou pede messas em relação a essa matéria. Portanto, nós já em 2010, portanto, quando em 2009 foi aprovada a Diretiva da Solvência II, onde um dos pontos da Diretiva da Solvência II aponta para a proteção da defesa dos consumidores, nós, sem que a Diretiva estivesse em prática, já transpusemos alguns aspectos da Diretiva, nomeadamente na área da defesa do consumidor. E aí criámos logo em 2010, portanto, uma norma regulamentar nossa, onde estipula, de uma forma bem ordenada, os direitos e as obrigações que têm em vista defender os consumidores. Relativamente à questão que levantou, de relatos, que lhe chegaram relatos de cross-selling e obrigação de comprar pacotes, eu não tenho conhecimento desses pacotes, portanto, e referiu-se concretamente a empresas, não só particulares, não é? Portanto, a empresas.
As empresas são particulares, não é?
Sim, mas eu distingo tanto o particular tanto das empresas. Portanto, porque nos particulares individuais, não é? Portanto, podemos ser mais precisos, nos particulares individuais, naturalmente, que aí, às vezes, o que é que podia acontecer? Eu quero fazer um empréstimo à habitação, pensei que quando abordou, tocou nesse ponto, que ia falar nisso, não é? Faço um empréstimo à habitação, mas agora tenho que fazer um seguro de vida. É óbvio que se situações dessas chegarem ao nosso conhecimento, que nós aí chamamos a atenção da companhia, porque o seguro é livre, não pode obrigar que tenha que fazer o seguro na própria seguradora do grupo, não é? Portanto, agora, em termos de negociação, de cross-selling, como disse, a nível empresarial, em que eu quero fazer um negócio, mas para isso tenho que transferir a carteira de seguros, isso aí eu não sei, portanto, nós ainda não sabemos disso. Sr. Deputado Paulo Sá, portanto, a primeira já respondi, portanto, relativamente à razão, portanto, porque aparece a questão de seguros e pensões, portanto, da fidelidade. Violação da concorrência, seguros de assistência, queixas, isso eu desconheço, não tenho conhecimento de nada disso. Mas, no entanto, eu pergunto, quem está a responder, tem conhecimento disso, alguma coisa disso? Portanto, o Sr. Rui Fidalgo, que até agora tratava das reclamações, não tem conhecimento de chegar lá nada, portanto, não nos chegou nada. Da mesma forma que, em relação a outra questão da indemnização direta, do pagar diretamente, também não temos conhecimento disso. E em relação aos planos de contingência, portanto, da CARS e das mudanças, também não tenho nada. Qualquer desses três pontos, não tenho conhecimento nenhum. Quanto à última questão, quando diz que algumas seguradoras funcionam sem empregados ou que têm só um empregado e funcionam não com, portanto, com poucos empregados. Ora bem, com certeza, podem ser daquelas seguradoras que não têm sede em Portugal e que não são supervisionadas por nós. E como sabe, há seguradoras que, não tendo sede em Portugal, não sendo supervisionadas por nós, elas são supervisionadas pelo país de origem. Eles só têm que nos comunicar que vêm trabalhar para Portugal. E nós aí não temos supervisão sobre essas seguradoras. Tem em concreto, tem nome de alguma ou não? Portanto, a supervisão nós fazemos, né, que as empresas estão supervisionadas por nós, e com a livre prestação de serviços, e com seguradores que são supervisionados por outros países, não temos. Eu penso que respondi a tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos prestados. Não sei se há algum grupo parlamentar, não vejo nenhum pedido de utilização do direito a uma segunda ronda.
pelo que me cabe, agradecer o contributo dado, quer na apresentação inicial, que foi já distribuída, quer na resposta às questões formuladas. Certamente manteremos o contacto regular a propósito dos temas legislativos que passam para esta Comissão e não só, independentemente deste contacto anual. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Brevíssimo intervalo, vamos já retomar a nossa reunião para os restantes pontos da agenda.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ups.